A Lectra Systems é uma empresa francesa sediada na região de Bordeaux, vocacionada para o desenvolvimento de soluções na área tecnológica para a indústria têxtil. Vamos ouvir a opinião do diretor da subsidiária portuguesa, Dr. Rodrigo Cisa Vieira, sobre a atividade e as perspectivas que se colocam à modernização da indústria têxtil em Portugal.
Originalmente, a nossa atividade estava concentrada na indústria de confecção, mas naturalmente que foi alargando tanto a nível internacional também. Aliás, a gênese da empresa está na indústria da confecção, foi por aí que a Eletra começou, mas foi sendo capaz de descobrir sinergias com outras indústrias e alargar a outras indústrias, como seja, por exemplo, o automóvel, o mobiliário na área dos estofos e os têxteis técnicos em várias indústrias, sejam mais alargadas, como algumas indústrias de nicho.
Muito bem. E a empresa sempre teve uma vocação global, não é? Sendo uma empresa...
Talvez não desde sempre, mas desde muito cedo, sim, isso garantidamente. Desde a empresa, com menos de 10 anos, já era uma empresa internacional e tornou-se uma empresa transnacional rapidamente.
Então, o que é que diferencia a Eletra de outras empresas deste setor?
Há vários aspectos. Há uma questão, desde logo, que é provavelmente a mais importante, que é da cultura da empresa, da própria cultura da empresa, mas há um aspecto que eu costumo realçar, que é, como nós costumamos dizer, que é a inovação. A inovação está no ADN da Eletra. Tem sido sempre o seu compromisso fundamental. É uma empresa que, a título de exemplo, tem investido nos últimos 10 anos, em média, cerca de 10% do seu volume de negócios anualmente em inovação, em pesquisa e desenvolvimento. Isso é um indicador do compromisso, de facto, que a Eletra tem com a inovação. Eu diria que isso é o grande diferenciador. Mas, de um modo geral, todos os valores, como a liderança desde 85, salvo erro, que somos líderes na área do CAD, e desde meados dos anos 90 que somos também líderes na área do CAM, nas indústrias em que atuamos, naturalmente. Também o empreendedorismo e são os valores que o serviço ao cliente, são os valores que estão na base da cultura da Eletra, não é? Mas se há um que se deva distinguir, e eu pessoalmente acho que é a inovação, é isso que nos distingue. Somos líderes tecnológicos, somos reconhecidos no mercado como tal, mas somos também, a inovação não se reflete apenas na tecnologia, na nossa tecnologia, mas também no nosso posicionamento no mercado e como vemos o nosso negócio. Nós temos, por exemplo, um enfoque muito grande na qualidade que pomos nos serviços que prestamos aos nossos clientes, portanto, não só no software e no equipamento que disponibilizamos para o mercado, mas também nos serviços que suportam esses produtos. E o facto de termos 4 décadas de experiência permitem-nos ter competências e experiência que são, de alguma maneira, ímpares, não é? E, portanto, são essas competências e essa experiência que nós, em conjunto com as tecnologias que disponibilizamos ao mercado, pretendemos fazer com que sejam, com que contribuam para a criação de valor que nós oferecemos aos nossos clientes, não é? Esse o nosso grande desafio, é contribuir com uma proposta de valor que seja evidente para os nossos clientes. E essa proposta de valor, naturalmente, que é composta não só pelos nossos produtos, pela nossa tecnologia, seja ele software, sejam eles equipamentos, mas também pela competência dos nossos profissionais e pela competência da empresa como um todo. Portanto, nos serviços que disponibilizamos também.
Muito bem. E ao longo destes quase 30 anos de presença em Portugal, qual tem sido o maior contributo para a indústria portuguesa dado pela empresa?
Olha, nós gostamos de acreditar que efetivamente temos dado algum contributo. Evidentemente que o grande contributo tem sido para uma indústria particular, que é a indústria têxtil e de confecção. Como disse, foi aí que nós nascemos. Também em Portugal foi aí que nós iniciamos a nossa atividade. Mas hoje temos outras indústrias com um peso também grande na nossa atividade. Posso dizer, por exemplo, que a indústria automóvel tem um peso muito próximo já da indústria têxtil de confecção, mas também, por exemplo, os têxteis técnicos como um segmento à parte tem um peso significativo. E nessa medida, para todas essas indústrias, a indústria dos estofos, etc., o que eu acho é que o nosso contributo tem sido para saber acompanhar os nossos clientes e o mercado em geral nos desafios que ao longo destes 30 anos têm naturalmente modificado, não é? É evidente que os desafios em qualquer uma destas indústrias há 30 anos eram muito diferentes dos que são hoje e daqui a 30 anos são ainda mais diferentes naturalmente, mas acho que temos sido, com a nossa tecnologia, com os nossos serviços, somos capazes de acompanhar esses desafios e, de alguma maneira, gostamos de acreditar também que temos sido capazes até hoje de os antecipar, de maneira em cada momento estar pronto a responder às necessidades de facto dos nossos clientes. É isso que acreditamos e julgo que o sucesso que a empresa tem tido ao longo destes anos o tem demonstrado, não é?
E portanto, a empresa transfere conhecimento, tecnologia para Portugal. E também tem havido algum contributo da indústria portuguesa para a empresa, além do pagamento dos clientes?
Naturalmente que sim, naturalmente que sim. Os produtos da Letra e os seus serviços evoluem, há uma dinâmica de evolução que naturalmente é fundamentalmente, não só, mas fundamentalmente, o resultado do feedback que temos com os nossos clientes. De maneira que eu posso dizer, se quiser ter uma posição mais abrangente, que cada cliente individual, de alguma maneira, a sua reação aos processos de implementação e à experiência que vai tendo com os nossos produtos, naturalmente que essa reação, esse feedback, contribui, de modo mais direto ou menos indireto, para a evolução da nossa tecnologia. Mas, além disso, que é um processo normal, eu diria, de evolução de uma empresa com as características da nossa, tem havido ao longo destes anos vários clientes portugueses, várias empresas da indústria portuguesa que têm participado em projetos de desenvolvimento diretamente com a Letra, não é? Seja em processos de teste de novos produtos, seja com a contribuição de ideias das quais nascem novos produtos ou a evolução de produtos existentes. Isso tem sido uma prática mais ou menos constante ao longo destes anos, quase desde o início da Letra, eu diria.
E nesses projetos de inovação que envolvem empresas portuguesas, também tem havido apoio dos programas europeus?
Não à Letra, mas através dos apoios que os nossos clientes conseguem, sim, naturalmente. Uhum. A letra nesses casos muito específicos não é parte interessada nesse processo, mas naturalmente que os nossos clientes, quando têm a oportunidade de aceder a esse tipo de auxílios para fomentar a sua própria inovação, com certeza que o fazem e que vão beneficiar das parcerias que fazem com a Letra nesse processo.
Há quem diga que quando se trata de seleção e compra de tecnologia, que quem vende está numa posição muito mais favorável do que quem compra, porque tem informação que o comprador não tem. Quer dar uns conselhos aos clientes sobre a forma de selecionar a tecnologia para evitarem maus investimentos e erros
Eu não sou capaz de dar conselhos a ninguém, devo dizer, nem aos meus filhos. Mas há um princípio que é o primeiro passo é estar seguro daquilo que se pretende em função da realidade da empresa, não cair em como é que quer dizer, no caminho mais fácil, talvez, não sei se a expressão é mais correta de dizer assim, eu preciso de uma determinada tecnologia, por exemplo, de um equipamento de corte, porque preciso aumentar a capacidade de produção. Há outras questões que se podem colocar antes, quer dizer assim, qual é a minha necessidade de facto? É que é melhorar a minha capacidade de resposta aos meus clientes? É aumentar a minha cota de mercado? É reduzir custos através da redução de consumos de matérias-primas? Ou é reduzir custos através da otimização da eficiência operacional? Quais são os... E a partir daí é evidente que às vezes é um processo... um pouco ingrato, porque nós podemos ser vistos como parte interessada nesse processo, naturalmente. Mas o que nós pretendemos fazer é dizer, tentar, junto com o cliente, compreender quais são os desafios de base e então colocar as questões corretas, dizer assim, eventualmente não é uma nova máquina de corte, imagino, que o cliente precisa, mas sim otimizar os seus fluxos internos de produção, melhorar a utilização de capacidade de aproveitamento de matéria-prima com os recursos que existem, etc. Nós o que acreditamos sinceramente é que temos que ser capazes de apresentar uma proposta de valor para o cliente. E essa proposta de valor pode passar por várias coisas, como eu disse de início, pode passar pura e simplesmente pela transmissão de conhecimento, do nosso conhecimento, por exemplo, através da otimização da utilização da tecnologia elétrica que esses clientes já têm, pode passar tão somente por aí, mas pode efetivamente passar por aquisição de novas tecnologias. Quando o cliente sabe de facto o que é que quer, depois tem que saber fazer as perguntas corretas ao seu fornecedor ou prospecto fornecedor, não é? Essas aí não há regras absolutas, depende do contexto, depende de cada situação, etc. Agora eu acho que esses são os dois passos fundamentais, é estar seguro qual é o desafio que quero responder, em função disso, quais são as soluções que melhor respondem a esse desafio e, por fim, ser capaz de colocar as boas questões a quem tem essa tecnologia disponível no mercado. Não há conselhos a dar, eu diria. Eu quase diria que é bom senso e análise aturada e análise de detalhe, muitas vezes, que é um bocado esquecida. Eu acho que é um processo, o processo pré-compra, quando se fala de tecnologia, quando se fala de conhecimento, é muito importante. E temos, por exemplo, pensar, mas eu julgo que, de um modo geral, a nossa indústria faz bem isso, quer saber o que é que uma determinada tecnologia me vai fazer ganhar em termos não só financeiros, mas também em termos de otimização dos recursos, de melhor resposta ao mercado, etc, etc. E isso, naturalmente, não é olhar só para o investimento inicial, é olhar para o tempo de vida dessa tecnologia que vai ser adquirida, não é? Portanto, é... Mas eu julgo que, de um modo geral, a indústria sabe fazer bem isso. Não vejo, não tenho visto. Há 30 anos seria um bocadinho diferente, talvez, mas hoje, também depende das indústrias que falamos, há indústrias com mais maturidade tecnológica do que outras, também é verdade. E dentro de cada indústria, naturalmente, também há empresas com mais maturidade tecnológica do que outras. Mas acho que é um problema que hoje é fácil, relativamente fácil de discutir.
E qual é o erro mais comum que as empresas cometem na abordagem ao processo?
Eu diria que é justamente não fazer as perguntas iniciais, as perguntas corretas logo do início, que é qual é de facto a minha necessidade. Não é dizer, epá, eu preciso de aumentar a capacidade de corte. Não, é ver o que é que está antes disso. Porquê é que eu preciso de aumentar a capacidade de corte? Preciso de aumentar cotas de mercado? Preciso de vender mais produtos, mais variantes de produtos? É responder a isso. Porque muitas vezes, ao fazer a pergunta a meio desse processo, está-se a fazer a pergunta errada. Às vezes, eu diria que isso é o erro mais comum. E acontece, por vezes acontece, é verdade. Sempre que isso nos é permitido e que a informação é acessível, nós tentamos salvaguardar-nos que a pergunta que o cliente nos faz é correta. Nem sempre isso é possível naturalmente, não é?
Quando nós falamos de investimento em novas tecnologias, nós não podemos esquecer o contexto que tem sido negativo para o investimento. O que é que tem acontecido neste segmento em termos de investimento e quais são as perspectivas para os tempos mais próximos?
Olha, a Letra é conhecido, teve enquanto grupo um momento muito mau a partir da crise de 2008, digamos assim. Foi capaz de reagir muito rapidamente. Em 2010 a Letra já cresceu. Em 2009 teve uma redução, enquanto grupo, uma redução muito grande. Em 2010 já cresceu, porque foi capaz de rever a sua estratégia, os seus processos, os seus recursos, etc. E cresceu e tem crescido desde aí, sustentadamente, eu diria. A nível local, nós sentimos um pouco mais tarde o impacto negativo na nossa atividade, como é natural também. Devo-lhe dizer que, ao longo destes anos mais recentes, 2013 já foi para a filial em Portugal um ano de franco crescimento, tivemos já um crescimento muito relevante. Os piores anos foram 2011 e 2012. 2013 já foi um ano de franco crescimento. Mas o que tem sucedido? Nós, em Portugal, as indústrias com que trabalhamos são fundamentalmente indústrias exportadoras. Não exclusivamente, mas fundamentalmente são indústrias exportadoras. E essas têm tido uma atividade saudável, apesar de tudo, ao longo destes anos. Têm outros problemas, como, por exemplo, a reduzida capacidade de financiamento, não é? Que não existe dinheiro disponível no mercado para as empresas se financiarem, e isso tem sido o grande problema, eu diria. Há um outro problema, que é a confiança para o investimento, não é? E o contexto que nós vivemos, o contexto económico, a mediatização desse mesmo contexto, naturalmente, que tem um impacto negativo na confiança no investimento. Tem subido a confiança mais recentemente, mas isso notou-se que durante um determinado momento os mercados, as indústrias onde nós trabalhamos, mesmo apesar de estarem com bons volumes de produção, etc., tinham receio. Havia dois grandes fatores: a falta de financiamento disponível no mercado, por um lado, e esse é um fator objetivo, factual, e havia outro que era o receio, a falta de confiança no futuro imediato e no médio prazo, etc. E, portanto, isso naturalmente que reduziu muito os investimentos, e por isso é que nós tivemos 10 anos, fundamentalmente 2 anos, francamente maus, mas isso inverteu-se a partir de um determinado momento e não é por acaso que, por exemplo, em 2013 já tivemos um bom ano e acreditamos que 2014 vai ser ainda melhor, porque, de facto, as empresas têm confiança, neste momento têm outro nível de confiança, não diria já que têm absoluta confiança no futuro, mas já têm outro nível de confiança. E depois há outra coisa, é que quando há uma crise que se prolonga há 6 anos, as empresas habituam-se a viver com isso e, portanto, começam a criar mecanismos de defesa e a serem capazes, numa empresa que se quer dinâmica e evolução, não pode estar tanto tempo sem investir, portanto, começam a criar mecanismos e a reagir a isso e a habituar-se, como eu costumo dizer, a habituar-se a viver com a crise, não é? E, portanto, também esse eu diria que é o terceiro efeito, quer dizer, as empresas têm que ter a capacidade de reação, mesmo se as variáveis externas não se alteram, ou pelo menos não se alteram tanto quanto elas gostariam, se continuam no mercado e querem continuar e querem crescer, têm que reagir, e é o que eu costumo dizer, as empresas começam a habituar-se a viver na crise, e, portanto, os efeitos sentem-se, não é?